Graça e paz, igreja. Feliz em compartilhar a vida com vocês. Feliz dia das mães. E eu tô tão feliz que já tem 5 anos que eu faço essa partilha. Antes eu amava celebrar junto com minha sogra. Hoje estou amando celebrar junto com a minha casa. Ai, coisa boa, né? Celebrando, né, gente, junto com a minha sogra, que faz um tempo aí que eu perdi a minha mãe. Então, sempre esse mês é um mês de muita reflexão. Já foi meses de dores. Hoje é mês de reflexão sobre a minha maternidade também, né? E eu estava, esses dias, estava vendo, né, o movimento de mulheres para o Dia das Mães. E uma palavra me chamou a atenção. E é sobre ela que a gente vai esmiuçar aqui nessa noite, que é sobre legado. Eu estava pensando, a pessoa chegou e tal, não sei o que, eu quero deixar o meu legado e não sei o que. E quando ela falou em legado, eu fiquei, eu vou deixar o meu legado. Pensei logo na minha casa, né, minha gente? Pensei logo na minha casa, na minha filha, naquilo que nós estamos construindo, no tempo que nós estamos gastando. E Deus veio falando, aí é o meu coração. Né? Tanto o mês das mães como o meu novembro é um momento de reflexão, de colocar os pesos e as medidas, porque a gente reflete muito a nossa casa, reflete demais. Hoje eu me vejo tanto fazendo o que a minha, às vezes dizendo, minha gente, que só Jesus, né? Enfim, minha mãe não era cristã, e às vezes eu me vejo reproduzindo a mesma coisa. Exemplo: vai, Liz, procura a tua Bíblia, isso hoje. Hein? E ela: mamãe, eu não vou achar. Eu digo: filha, se você não for procurar, você não vai achar. Prático. Mas mamãe, eu não vou achar. Eu digo: filha, vá procurar, tá na sua estante de livros. Aí ela foi para frente da estante de livros e fez assim: mamãe, eu não vou achar. Respirei fundo, olhei para a cara dela e disse: se eu for lá e achar, ninguém nunca ouviu isso, né? Eu vou esfregar sua cara, Liz. Aí ela olhou assim pra mim, arregalou. Eu não sei se ela arregalou ou se ela simplesmente olhou, né? Mas ela olhou pra mim e voltou pra procurar. E eu ali naquela... quando eu voltei pra pegar as minhas coisas, eu digo: meu Deus, isso é só uma deixa de tudo aquilo que a gente faz, né? Tudo aquilo que a gente faz. A primeira vez que eu fui admoestar a minha filha, fui bater na minha filha, fui dar um tapa, eu dei na mão, porque era um costume, a minha mãe batia na mão. E eu fui reproduzir na mão. Algumas coisas que ela fazia comigo, ela me chamava para a mesa. E antes dela fazer qualquer outra coisa, ela me escrachava moralmente. E eu vejo às vezes isso eu chamando para a mesa, sendo que é o meu esposo, né? Vem para cá, Saulo. Ele: não, não vou sentar aí não. Eu digo: vai, senta aqui que a gente vai conversar. Não, não quero, não quero conversar agora. Na mesa, vamos para a mesa, que eu só gosto de resolver as coisas na mesa. Para quê? Para reproduzir a mesma coisa. Escrachar moralmente. Às vezes ser escrachada também, sair querendo beber água. E a gente vai reproduzindo. E sobre essa palavra, né, eu fiquei pensando quais eram os legados que eu tenho carregado. Porque cada um carrega um legado. E eu parei para refletir sobre a definição de legado, que diz assim: aquilo que se deixa por testamento a quem não é herdeiro forçoso ou principal. Ou seja, é algo que se deixa para alguém que não era talvez nem do núcleo da família. Está relacionado àquilo que é transmitido a outra pessoa, dos ensinamentos, emoções e valores que essa pessoa transmitiu a todos a quem conviveu. Então, cada um de nós é construído por legados, por frases, por ações, por vivências que nós passamos. E eu vou lá continuar pensando. E vivemos uma vida em que as pessoas deixaram legados em nós. E esses legados fizeram tanto sentido que a gente carrega. Fizeram sentidos. Fizeram sentidos para os nossos corações. Agora, você se lembra de algo que alguém deixou em você? Alguém deixou na sua vida que foi forte? Aí você pensa, que tipo de influência e de vida você deixará para as futuras gerações? E foi essa pergunta que o Espírito Santo me trouxe. Que tipo de vida você quer deixar para as futuras gerações? Porque quando eu pensei primariamente, eu pensei nos meus filhos, né? Eu quero ser lembrada, sabe? De uma mulher que quebrou um ciclo, né? Não fui a primeira da minha casa a se converter, mas talvez tenha sido a primeira a se posicionar. Não fui a primeira da minha casa a se manter, mas eu fui a primeira da minha casa a não ter medo. E se você perguntar, não ter medo, Adriana? Não, mas encarar os medos de frente. Eu tinha uma mãe muito corajosa, muito ousada, firme. Mas eu nunca olhei para minha mãe com um olhar de medo. Mas eu tinha certeza que muitas vezes ela teve. Então ela me encorajava, esse legado eu trago. E na minha casa, é uma casa de 5 mulheres. E a minha mãe dizia, minha mãe tem uma voz muito grossa. E ela gostava quando tinha voz grossa, viu, minha gente? Quando ela entrava em êxtase. Quando alguém atende, quando o telefone tocava, viu, gente? Antigamente tinha telefone igual aquele ali, que apareceu no contato da igreja. Tinha lá um telefone. E a minha mãe, quando atendia, gostaria de falar com a senhora Magnólia. E ela, ah, senhor Magnólia, desculpa. Minha mãe gostava, porque ela era tão forte. E antigamente tinha essa questão de que os homens eram fortes. E a minha mãe era uma mulher muito forte. Tanto que quando a gente se reúne, às 5, é incrível. A gente encontra legados dessa força nas 5. Não tem nenhuma fraquinha, não. Pode até ficar calada durante alguns minutos. Mas são leoas, sabe? Com as crias, com tudo. E eu fico vendo minha mãe se perpetuando na vida das minhas irmãs. E quem sabe na filha dos netos. Às vezes se perpetua em um legado que não é tão legal. Em coisas que a gente vai precisar parar as arestas. Mas eu queria tanto que meus tataranetos conseguissem alcançar o meu legado. De entrega ao Senhor. De ver do que o que eu estou fazendo hoje é só o princípio do que os meus tataranetos vão fazer muito além. E vão dizer assim, começou com vovó. Vovó quebrou o ciclo e fez isso. Enfim. E com muitos ou poucos, ou muito, já tenho poucas lembranças, né, minha gente? Sou Jesus. Aqui fica muita coisa. Mas aquilo que me causa impacto. Se você me disser o seu endereço, você vai me dizer 375 bilhões de vezes. Vou 5 vezes na sua casa e não vou aprender o caminho. E tá tudo bem para mim. Mas eu entendo que coisas fortes me impactam, histórias me impactam. E eu vendo esse legado, eu quero ser lembrada como alguém que trilhou um bom caminho em Cristo. Que a minha filha diga que o meu neto, diga, né? Segundo a minha casa, Jesus vem antes de eu ter netos. Mas eu já tenho orado pelos meus netos. E segundo o Senhor, já me confirmou que o meu digníssimo da minha filha já tinha nascido. Então, nem que seja meses, ele é mais velho que a Liz, né? Engula aí o papai ou não, né? William James, filósofo e psicólogo americano, ele disse: a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria geração. Viver algo que grite gerações futuras. Como temos vivido os nossos dias. E eu vendo essa questão, né? Porque quando eu fico pensando em legados, eu já fico pensando, meu Deus, o meu erro vai ser repetido, repetido, repetido. E às vezes as pessoas ficaram apenas com o seu erro. E a história desse homem me deixou feliz. E eu quero compartilhar essa vida com vocês. é a história de Alfred Nobel. Ele começou, ele era químico, engenheiro, e ele foi para a onda das dinamites, porque como engenheiro ele queria que abrissem caminhos mais rápidos, fossem construídos ruas mais rápidas, formas, vias mais rápidas. E ele começou a mexer com nitroglicerina líquida, que dá essa boom, essa explosão. E ele foi conhecido, ele foi ganhando dinheiro, sendo que ele sabia aplicar, mas ele não sabia nem desarmar a bomba e nem ativar a bomba. Sabia que estava lá a mistura em que em algum momento iria explodir. E isso, ele foi se aperfeiçoando, criou realmente a dinamite. E quando ele criou a dinamite, num determinado momento da vida dele, ele tinha irmãos, e uma bomba explodiu num galpão dele, numa empresa dele. Ele já estava muito rico. E o irmão dele faleceu nessa explosão. Quando o irmão dele faleceu nessa explosão, o noticiário imaginou que quem tinha morrido era Alfred. E começaram as divulgações no jornal que o dono da morte havia morrido. Alfred Nobel, o dono da morte, havia morrido. Alfred, o dono da morte, havia morrido. E ele ficou horrorizado da forma que ele seria lembrado, o dono da morte. Porque a dinamite tinha sido explorada para uma função bélica, para ir para a guerra, para causar mais guerra. E ele só se deu conta quando as pessoas acharam que ele tinha morrido. E ele ficou em tilt. Meu Deus, é sobre isso que eu vou ser lembrada? E ele era muito, muito rico. E um ano antes da sua riqueza, um ano antes da sua partida, da sua morte, Alfred ficou compartilhando sobre o legado. Ele não queria ser lembrado dessa forma. E um ano antes, ele fez um testamento e colocou 96% de toda a sua fortuna para gerar o Prêmio Nobel da Paz. Esse a gente conhece. E o Prêmio Nobel da Paz, as pessoas ganham quando tem algum feito muito benéfico. Na medicina, na literatura, na engenharia, tudo que for da paz. Por aquele ano, as pessoas ganham o prêmio Nobel. E todos os 96% da sua riqueza foi referido a isso. Hoje, você lembra de Alfred Nobel quando as pessoas recebem o prêmio Nobel da Paz. Mas ele teve tempo, né, gente? Ele teve tempo. Por mais que ele não imaginasse que ele ia morrer um ano depois, ele ficou sabendo o hoje como ele era lembrado. E eu pergunto para vocês, qual é a forma que vocês querem ser lembrados para as futuras gerações? Né? E eu falando sobre construindo um legado duradouro, ele é intencional. Repita comigo, ele é intencional. As pessoas sabem por que estão fazendo aquilo. Em Salmo 78, de 1 a 4, diz, povo meu, escute o meu ensino. Incline os seus ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. E o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. É sobre ser intencional. Não perca tempo. Uma das coisas que mais eu tenho visto é a intencionalidade das coisas lá fora. Se você perguntasse lá em casa, toca-se certos tipos de música? Não. Às vezes a gente não tem nem tempo mesmo de ouvir. É no carro, é cozinhando, né? Saulo cozinhando, né, minha gente? É cozinhando. E a gente não tem, mas a intencionalidade é tão grande lá fora que às vezes eu vejo em casa músicas que não condiz, palavras que não condiz. E E às vezes eu acho que a gente é muito não intencional. A gente acha que um dia Jesus vai trazer, vai dizer assim: filho, você vai conhecer a palavra no meio da estrada, vai bater sua testa e vai cair. E quando cair, vai ter um versículo lá que vai impactar a sua vida e vai ser incrível. Não que Deus não venha poder fazer isso. Ele faz tudo. Mas nós precisamos ter intencionalidade naquilo que nós queremos deixar para as futuras gerações. Pais, nós precisamos ter intencionalidade com a qualidade do filho que você vai deixar para as futuras gerações. Tios, vocês têm que ter essa intencionalidade. Cristãos, vocês têm uma intencionalidade. Que as pessoas vejam Jesus através de você. É ouvindo, é falando da sua vivência, é pregando com a sua vida. Não dá para a gente não ser intencional. Eu sei que algumas pessoas gostam dessa palavra, intencionalidade, porque ela é bonita. Mas ela é muito mais bonita quando você vê que as pessoas chegaram no ponto em que as suas intenções quiseram chegar lá. E se gasta tempo. E eu digo que se gasta tempo porque às vezes nós não queremos. Às vezes eu queria só simplesmente dizer assim: filha, vá para a cama. E ela dissesse: mamãe, a sua ou a minha? Eu dissesse: qualquer cama, filha. E ela fosse deitar e dormisse, no outro dia eu acordasse e a gente fosse. Porque dá trabalho ser intencional. Ser intencional não deixa nem sua filha dormir. Quando a minha filha está bêbada, eu digo: bora, chega. Chega, menino, bora, bora pro quarto. Vai, mamãe, estou cansada, vai, ora. Ô, mamãe, bora lá, papai do céu. Repete, Liz, repete. Papai do céu, eu estou com sono. Diga, filha, que você está com sono. Tudo que você estiver sentindo, diga para papai do céu. Papai do céu, a minha mãe brigou comigo. Foi, Senhor, briguei. Papai do céu, eu quero melhorar. Amém, Senhor. Agarra essas palavras, Pai. E de repente, quando eu estou orando, é ela que diz: Senhor, obrigada pelo meu dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu isso. Obrigada, Senhor, por esse trânsito. E ela grita do banco de trás: Senhor, agarra essas palavras. E eu digo: Senhor, aleluia, Senhor. Está aprendendo a intencionalidade. Ela quer que eu leve ela no trânsito de forma feliz, né? E é isso, intencionalidade. Não esconder do outro as suas fraquezas, mas lembrar ao outro de onde vem a sua força. Às vezes as pessoas olham para você e veem a força que você tem, mas às vezes você sabe que não vem de você, mas vem daquele que te sustenta. Mas você é tão camuflado, tão silenciado, que as pessoas acham que você é a força. Elas precisam saber. Eu costumo dizer, quem me conhece diz assim: Adriana, ter medo. Todos os dias. Todos os dias. Eu me acordo com um sussurro de medo. 24 horas. Tu vai fazer, tu vai pegar, tu. E eu fico. Às vezes eu não sei o que é para fazer. Eu tô lá fazendo. Porque eu já disse ao Senhor: não vou parar pelo medo. Não vou parar pelo medo. E nasce minha Liz, altamente destemida, assustadoramente destemida. Eu fico com medo que ela pegue num penhasco e ache que vá voar. E eu olho para ela e eu digo: filha, acredite na mamãe. Mamãe não mente. Se você cair, pode ser que a mamãe nunca mais lhe veja. E às vezes ela ainda olha para mim e diz: é para ir para o céu? Eu digo: calma, filha. Às vezes não é o tempo. Não é o tempo. Porque já foi incutido no coração dela que o céu é muito bom. Se eu disser que se ela cai do penhasco, é o céu. Senhor, o céu é bom. Deus é bom. Ele é bondoso. E eu olho para ela e digo: mas lembre-se, filha, Ele é justiça e ama os filhos que obedecem. Hoje em dia, se você chegar perto dela e vai dizer assim: a bênção está em... ela: obedecer. Ela ama obedecer. Ama, e eu profetizo. Ela ama obedecer, né? A gente profetiza, minha gente. Uma hora uma hora entra, sabe? E eu aprendi outros com legados que deixaram em mim. Eu nunca vou esquecer, minha gente. Um dia eu estava na casa da Dai, Juan pequeno, serelepando. Aí a Dai clama: venha, Juan, profeta das nações, príncipe de Deus. E ela tinha ta 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 ta. E se você conhece pessoa mais, menino mais doce que Juan, eu desconheço. Você investe. Podia ter dado um grito e dito: filho da sua mãe linda, venha cá, seu. E você falou, porque você sabia o que é que você queria plantar, você sabia o que é que você queria colher. Intencionalidade. Em 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É ser intencional com a forma que você está vivendo. Por quê? Porque tem gente ouvindo, tem gente vendo. Vai tudo a um deslize. E não é porque vai tudo a um deslize. Vai tu não aprender sobre intencionalidade, sobre legado, o que é que você está deixando. Tava esses dias, a agenda foi toda da Lisa, aniversário de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu ia ser aqui cansado, ele com o Theo no colo, eu com, atrás da Lisa no parquinho, e a gente aqui ali, os dois suados, um olhando para a cara do outro, cruzados. É, essa é a nossa vida. Desejamos isso, somos pais legais, vamos lá. Uma pessoa chegou para a frente do Saulo quando a gente trombou assim: eita, desculpa, não sei o que, eu fui calçar minha sandália. Eu conheço você. Mas conhecer professor é fácil, né, gente? Aí o Saulo: eu sou professor. Ela: não, eu conheço sua igreja, você é pastor. E eu vi que você fez isso. Lindo a forma que você cuida do seu filho. Muito lindo. Vocês gastam tempo com essas crianças. Lindo, amei. Um dia eu vou na igreja de vocês. É legado. É legado. E eu quero ver o meu filho cuidando tão bem de mim quanto o pai cuida da mãe. Eu quero ver. Mas eu não posso só ver. Ele precisa ver em nós essa reprodução. Quer coma, quer ande, quer vista. O que é que você faz quando não tem? O que é que você faz quando tem? O que você faz? Em Provérbios 21 diz: mais vale ter bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e ouro. Nosso legado não é apenas de bens materiais. Vai além disso. Você pode ser um cabra muito rico e as pessoas olharem para você com o nariz torto. E você pode não ter nada. E eu tenho uma amiga que diz assim: mais vale ter amigos do que dinheiro na conta. E eu sei disso. Muito mais vale. Amigos que te recheiam, que se preocupam, que oram por você. Ah, como é bom. Ter intencionalidade. E a gente vai vivendo uma vida que gera valores. Eu sei que a gente quer deixar muitas heranças. E eu nem sei se eu vou deixar a herança para minha filha. Talvez chegue na geração dela uma herança. Herança é aquilo que alguém recebe, que é dado a você, recebeu. Mas legado é aquilo que você deixa em alguém. Você simplesmente deixou em alguém. E teve tantas pessoas que deixaram algo tão lindo no meu coração, que eu tenho uma gratidão tão grande, que as pessoas, né? Teve um dia eu estava no hospital, pegando os exames, e eu encontrei com duas amigas de infância. De infância não, de juventude. Era. Eu já tinha uns 14 anos, 15 anos. E eu fiquei tão maravilhada, quando eu peguei, eu me levantei, eu disse: meu Deus, será que lembra de mim? Porque faz tanto tempo que eu não vejo, será que lembra de mim? E quando eu me levantei, a pessoa olhou para os meus olhos, que alegria, nos abraçamos. Eu digo: meu Deus, como você está linda, eu não imaginei, jamais imaginei que você ia me reconhecer. né? Quase 30 quilos a menos, né? Sem, enfim, bem bonitinha, minha gente, eu era na juventude. E ela olhou para mim e disse: como? Como eu poderia esquecer de você? Eu digo: meu Deus, ganhei o meu dia. Como eu poderia esquecer de você? Drica, você sempre foi muito generosa. E eu parei ali, eu digo: meu Deus do céu. Eu não sabia. Eu só estava sendo. Mas era aquilo que eu tinha recebido. Era sem intenção. Mas veja que você sempre planta algo em alguém. E por isso eu advirto que vocês precisam ter intencionalidade. Porque quando a gente tem intenção, a gente acerta melhor o alvo. Sabe? Acerta melhor. E por isso, às vezes, quando... Eu já contei essa história aqui. De que eu estava numa roda, minha mãe tinha acabado de falecer. E eu comecei a falar sobre minha mãe. Ah, porque se minha mãe estivesse aqui, comecei. Ah, bababá, porque minha mãe, porque minha mãe, porque minha mãe. E as pessoas riam da história da minha mãe. Porque a minha mãe era um ícone. Ela ia dar... Da graça à desgraça, assim, em 5 segundos, então ela era muito engraçada pra mim, né? E depois, vendo de fora, no meio do furacão, eu não conseguia ver muita graça, não. Porque eu tava bem no meio, né? E quando eu tava contando, o meu amigo parou, olhou pra minha cara e disse: cara, Drica, no nosso próximo encontro, traga sua mãe. Eu quero conhecê-la. E eu gelei. Porque as pessoas ali, elas estavam encantadas com minha mãe. Sendo que ela não estava mais ali. E na hora, naquela mesma hora, eu fiquei pensando: e eu tenho uma missão. Peguei para mim. Eu digo: Senhor, que eu fale de Cristo com tanta intencionalidade, com tanta vida, que quando as pessoas saiam da roda, olhem para mim e digam: Drica, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus que você está falando. Drica, não invente de vir aqui encontrar comigo mais uma vez e não me falar sobre esse Deus incrível. E eu costumo ter conversas intencionais, porque eu quero que as pessoas tenham esse legado. Não que eu não carregue coisas da minha mãe, mas é porque eu quero transbordar das coisas que eu tenho recebido de Deus, que não podem ficar só em mim. Eu me nego a ficarem só em mim. Nossa intencionalidade, ela invade gerações. Amém? Um legado duradouro, ele é eterno. Mateus 6, 19 e 21 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. É como eu falei. Eu sei que a gente quer deixar, sabe? Eu queria que a minha filha estudasse nas melhores escolas, tivesse as melhores coisas, o presente mais caro eu pudesse dar para ela. Mas não é sobre isso que ela vai lembrar. Sabe? No ano passado, minha filha ganhou uma casa da Barbie. Ela era muito cara. Eu nem queria repassar a bênção. Eu queria segurar a bênção e fazer alguma coisa com aquele valor. Mas a pessoa disse que era a casa dela. E eu fui e comprei. Comprei, repassei, transferi. Hoje ela olha para a casa da Barbie com determinada admiração. Mas o que ela cobra de mim não é isso. Ela cobra de mim tempo. Ela vai se lembrar da casa da Barbie, mas ela vai se lembrar do tempo que eu me dediquei a brincar com ela. Da maneira que eu ensinei ela. Da forma que eu tratava as pessoas que vinham na minha casa. Da forma que eu a tratava. Ela vai se lembrar disso. Tesouros. Ela vai se lembrar da mãe dela. Quem não, né? Ajoelhada, orando para que ela fique boa. E quando ela tiver uma dor de barriga, eu sei para vocês ver. Minha filha senta e começa. Mas sendo que ela faz assim mesmo. E digo: filho, o que é que está acontecendo? Estou orando, mamãe. Aí eu digo, ore para que a mamãe entenda. Não, às vezes você chega para mim dormindo e fica... Eu digo, é filha, um dia você vai entender essa papinha que a mamãe come. E ela faz, porque ela vê, ela vai se lembrar de uma mãe que antes de bater no hospital, ora por ela, entrega. Ora por ela, entrega, dá o remedinho caseiro, faz alguma coisa. E come papa, conversando com Deus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu não quero ir para aquela fila, Pai, em nome de Jesus. Já oro pela fulana, pelo médico, por tudo. Elas vão levar pique, em nome de Jesus, não. Pique é injeção, qualquer coisa intravenosa. Aí ela já disse, aí você dizer para ela, Liz, vai levar pique? Ela, em nome de Jesus, não. Ela ouviu minha oração, em nome de Jesus, não. Porque eu não ia dizer para ela, filha, vai levar pique? Eu sempre digo, filha, se preciso for, vai. Mas orando, eu digo, Senhor, que ela não precise. Porque eu vou ter que segurar esse braço. Senhor, eu vou chorar. As pessoas vão saber que é tão normal levar uma vacina. E eu vou ficar tão agitada quanto ela. Senhor, me poupa dessa vergonha. Que ela não leve o pique. Mas ela lembra. Mas ela não vai se lembrar nem do valor da casa da Barbie daqui a alguns anos. E se você for olhar... O papelzinho e um pincel é mais valioso lá em casa do que essa casa. Porque não é sobre o valor. Não é sobre os tesouros que você quer deixar. Já mais uma vez dizendo, não é sobre a herança, o que você vai deixar. Mas é sobre o que a outra vai acolher no seu coração. As histórias, as memórias que você quer perpetuar. E claro que eu estou levando como se fosse mãe. Mas eu duvido aqui quem aqui já não é uma mãe espiritual ou um pai espiritual. Alguém que você olha e diz, eu quero esse legado. Alguém que nunca foi abraçado lá na porta de forma tão intencional. Aquele abraço que você recebe, que você diz assim às vezes eu digo isso. Senhor, quando eu chegar na igreja, eu só quero aquele abraço. Aquele abraço é um legado? Aquele sorriso, aquela palavra. Eu acho engraçado que quando alguém quer receber uma palavra de Deus, ela chega para mim, quando eu digo, vem cá, a pessoa já fica, ai meu Deus, vou receber minha resposta agora. Eu digo, mulher, eu vou conversar sobre outra coisa. Não me preparei para este momento agora. Eu só queria falar sobre isso. E são legados. Um legado duradouro, ele inspira. Em Hebreus 11:4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pelo que foi reconhecido como justo, tendo Deus aprovado a sua oferta, e por meio da sua fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Isso é legado. Mesmo depois de morto, ainda fala. Pessoas normais que foram inspiradas. E eu amo, porque a Bíblia toda, ela fala de pessoas normais. Pessoas como eu e você. Eu fiquei pensando naquele menino dos pãezinhos e do peixe. Eu acho lindo isso. A criança levou o lanchinho. E ela não sabia que esse lanchinho ia alimentar uma multidão. Levou o lanchinho de casa. E eu não sei se você comigo, eu não arrumo não, minha gente, lanchinho. Mas eu faço lancheira da minha filha em todo o parque, tudo isso, porque ela é difícil de comer, então eu tenho que preparar um lanchinho. Ele bota maçã, bota isso, bota aquilo, porque se não der esse, vai levar aquele, se não der aquilo, vai ter um suco. E eu fico imaginando a mãe daquele menino. Que estava preparando o peixinho e o pão, que nem sabia que o menino ia se encontrar com o mestre, e que nem sabia que aquele lanchinho ia alimentar tantos, e iam ficar cestos cheios. Ela não sabia. A intenção era só atingir o filho, que ele não tivesse fome. Mas Deus, Ele usa de toda a intencionalidade. Ele usa de toda a intencionalidade. Ele é lindo. Somos tocados pela entrega, pela obediência, ousadia, coragem dessas pessoas. Legado, mais uma vez, não é aquilo que você recebe, mas é aquilo que você deixa em alguém. E tem pessoas que eu amo. Amo de verdade. Porque deixaram legados. Homens como Martin Lutero, que você ouve, mas eu lendo a história de Martin Lutero, a gente cai em lágrimas. Porque mesmo aquele homem que transcreveu a Bíblia para você, se hoje você lê a Bíblia em português, foi graças a ele. E ele recebeu uma forte, um grande pesar. E no meio de um concílio, de nega Jesus, nega o que você transduziu, ou você afirma, ele disse isso. Abre aspas. A menos que eu seja convencido com a escritura e com claros raciocínios, pois eu não aceito a autoridade de papas e concílio, que se contradizem uns aos outros, a minha consciência está vinculada à palavra de Deus. Não posso e não quero me retratar de nada, porque não é justo nem salutar ir contra a minha consciência. Aqui estou. Não posso fazer de nenhum outro modo. Que Deus me ajude. Diante de uma forca. E ele me faz. O legado dele grita em mim, em não negar Jesus nunca. Nunca. Quem aqui nunca sentou numa roda e ouviu? Ah, é porque agora é crente e não bebe. E às vezes só para você ser um crente descolado, você diz assim, oxe, eu bebo sim. Ah, crente usa esse tipo de roupa? Eu não lhe dei porque eu achei que você não usava mais esse tipo de roupa. Ah, eu uso sim. E a gente vai. E às vezes você se inquieta. Ah, eu vou defender essa causa. Porque esse homem. Legados. Legados. As pessoas vão olhar você e vão olhar a Bíblia. É aquilo que Deus está escrevendo na sua vida. Não queria tomar a caneta da mão de Deus e querer escrever uma nova. Porque fulano é A, Beltrano é B, mas eu sou mais A. Eu sou a Bíblia, eu sou aquilo que a Bíblia diz que é. Eu defendo o que a Bíblia diz que defende. E se não defender, eu também não vou tomar partido. Se ninguém se levantar, tudo bem. Meus joelhos continuarão dobrados. Porque era isso que o Jesus fazia. Ninguém está me ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ninguém está me ouvindo. Vocês não estão percebendo que está tudo errado por aqui? Que você está se degladiando com o seu irmão por causa disso? É isso que a minha palavra fala? Inimizade, inveja, separação, exclusão. É isso que a minha Bíblia fala? É isso que eu deixei para vocês? É isso que vocês querem levar como legado? Se for, não é a mesma Bíblia que eu tenho lido. Não é. Pessoas como Madre Teresa de Calcutá, maravilhosa, sou fã. Uma mulher que se dedicou uma vida inteira a cuidar de leprosos, a cuidar dos pobres, a se doar totalmente. E quando eu estava lendo sobre ela, Mulheres que Inspiram, um jornalista chegou perto dela, ela estava ali, extraindo lá, apertando um corte para extrair todo pujo daquele ferimento, o jornalista chegou perto dela e disse: Madre, eu não faria isso nem por R$1 milhão. E ela olhou para ele e disse: Nem eu. Porque não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Mas é a forma que você quer impactar gerações. Homens e mulheres como Arão e Ur. Não sei se vocês lembram da história, mas estava lá Moisés com as mãos erguidas, e para ele não perder a batalha, ele não podia baixar os braços. E Arão e Ur chegaram lá e sustentaram esses braços. Quantos homens e mulheres carregam esse legado de Arão e Ur, que não pode ver uma pessoa, que já chegam lá para levantar, trazem palavra de ânimo, trazem uma alegria, que você diz assim: meu Deus, eu preciso de encontro com fulano todos os dias. Ou quando eu estou mais ou menos, eu queria tomar um cafezinho com fulano, porque me anima. Sustentam meus braços. Legados. Pessoas como Barnabé, que acreditou em um assassino recém-convertido, Paulo. E eu acho lindo que a Bíblia fala assim: Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. E Paulo começa a crescer, Paulo começa a crescer em Deus, e Paulo começa a ter suas experiências, e Paulo começa, e a Bíblia troca e diz: Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E Barnabé não se entristece, mas ele se alegra com o crescimento do outro. Quantos não possuem esse legado? Que você se junta porque você sabe que você vai aprender, você sabe que você vai crescer, e a outra pessoa vai te aplaudir de pé. Não vai te comparar com ninguém, não vai. Vai olhar para você, e olhando para você vai dizer: uau, você não é mais o mesmo. Não é nem como fulano, nem como Beltrano. Não, ele vai olhar para você e vai dizer: sabe, você não é mais o mesmo. Você é um homem de honra, você é uma mulher virtuosa. Que grande, que lindo. Amo homens e mulheres como Barnabé. Homens e mulheres que vocês não sabem do bastidor, mas que chegam mais cedo, ficam lá atrás, vestidas com um colete de "posso orar por você", mas que oram para que você tenha uma entrega tão genuína nesse culto. Oram pelos problemas, oram por nós. Pessoas que vigiam no carro com tanta alegria, que nem se apercebem, sabe? Você passa por eles e nem dá uma boa noite, mas eles falam: boa noite, que seja o culto top aí para você que está assistindo. Eu vou assistir a reprise durante a semana, vai ser top também. Que doam-se. Pessoas que vão deixar um legado eterno, às vezes em uma pessoa, às vezes em gerações. Eu nunca vou esquecer de um homem daqui da nossa casa, que foi abraçado. Ele nunca tinha sido acolhido com tanto afeto. E uma pessoa foi lá, abraçou, e aquele abraço fez toda a diferença na história daquele outro homem. Se dispôs, na vida daquele, ele vai ser lembrado como aquele que quebrou cadeias na vida daquela pessoa. Intencionalidade, um legado duradouro, uma história que vai ser repetida para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Um legado. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Pessoas que não foram salvas por suas obras, mas as suas obras responderam à salvação a ponto de deixarem um legado. Em Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu sei que muitas vezes as mulheres são responsáveis por deixar legados. E como dizia minha mãe, é muito difícil uma mulher não deixar um legado nos seus filhos. Porque às vezes é por meio da gente espremer, espatifar uma planta, que a gente consegue sentir o cheiro dela. Mas nós sabemos que muitas vezes somos nós. Somos nós. É responsabilidade nossa deixarmos Cristo para a nova geração. Para uma geração que às vezes a gente desconhece tanto. Uma geração que a gente precisa estudar sobre ela. E que a gente não pode esquecer. Enquanto eu estava pregando, me veio ao coração sobre desistir de pessoas. Não desista de pessoas. Não desista do que Deus tem confiado a você. Por mais que você já tenha falado. Sabe, tem pessoas que tem uma casca dura, pessoas que hoje talvez não entendam o poder da eternidade e se agarrem a coisas tão pequenas. Eu já ouvi tanto falar: ai, Drica, eu não vou na sua igreja, eu não quero ouvir falar de Jesus agora. Eu tenho tanta vida para viver. E por muitas vezes eu parei e disse: ai, Senhor, agora é contigo. Eu não vou insistir mais, não. Se quiser ir, vá. Se não quiser, não vá. Agora, sabe, Senhor, tá entregue, tá em tuas mãos. Já fiz a minha parte. E o Senhor vem ao seu coração e diz: nem começou. Nem começou. Eu te dou novas estratégias. Eu não desisti de você. Eu não desisto de ninguém. Eu não desisto de ninguém. Mas eu honro homens e mulheres que constroem um legado em mim. Um legado de não desistência. Um legado de palavras fortes. Um legado de abraços. Em que possam me sentir. Como você quer ser conhecido? Como você quer ser lembrada? Seja lembrado através das nossas vidas. Cartas vivas. Cartas vivas. Onde as pessoas possam ler como se pratica Jesus na íntegra. Cartas vivas.